Hoje nós queremos compartilhar algo que eu creio que é uma oportunidade no momento em que nós estamos vivendo, no momento em que a gente vê essa realidade no mundo todo, a gente repensar o sentido da vida. E eu quero falar sobre almas famintas e sedentas. E é isso que a gente tem visto. A grande verdade é que o mundo está faminto, as pessoas estão sedentas. E há muitas coisas que levam as pessoas a estarem famintas e sedentas. E nós vamos pensar aqui um pouco sobre isso. Lá no livro de João, capítulo 6, apenas um versículo, versículo 35. E eu convido você que está aí, que na sua casa, abra sua Bíblia e vamos ler esse versículo. Capítulo 6, versículo 35 diz: Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida, e aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. E eu quero repetir mais uma vez esse versículo: Eu sou o pão da vida, disse Jesus, aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Que coisa extraordinária, né, queridos? Uma declaração que pode mudar a história de qualquer pessoa, dependendo como ela lê esse texto. Mas antes eu quero lembrar algumas coisas, lembrar da nossa geração, essa geração que nós estamos vivendo e que nós estamos experimentando realidades sem precedentes. Tivemos muitos problemas no passado, mas a crise em que nós estamos vivendo, a pandemia mundial, ninguém escapa. E aí o desespero toma conta de multidões de pessoas. A grande verdade é que algumas coisas nós conquistamos na nossa geração e que nenhuma outra geração conquistou. E eu quero lembrar para você, por exemplo, nenhuma geração conseguiu ir mais longe nos olhos do que a nossa. Nós vimos, olhamos coisas que nunca iremos estar lá. Nós olhamos lugares lindos, maravilhosos, que nunca pudemos um dia chegar nesses lugares. Olhamos o espaço, olhamos a lua, o homem foi na lua, o homem está tentando chegar em Marte, e os nossos olhos vão longe, nunca conseguimos chegar lá. Essa é a nossa geração. Olhamos hoje o passado de grandes descobertas científicas. O maior exemplo é esse que nós estamos vivendo. A ciência está descobrindo vacinas para combater o vírus que está assolando o mundo. Essa é a nossa geração, a geração do avanço tecnológico extraordinário. Nunca a tecnologia foi avançada como a nossa. Falamos com pessoas do outro lado, olhando pelos meios de comunicação uns aos outros. E essa é a nossa geração, de nível de conhecimento intelectual surpreendente. Os homens cresceram. Lá no livro de Daniel diz que nos últimos tempos a ciência ia inchar. Então essa é a nossa realidade hoje. Embora a gente viva debaixo de uma pandemia, de uma desgraça terrível, mas essa geração cresceu. A nossa visão, a nossa voz, a nossa audição vai aonde os nossos corpos dificilmente chegará lá. Essa é a realidade. O crescimento foi e é muito grande desta geração. Mas, no entanto, queridos, nunca se viveu um período de vazio existencial como a nossa geração. Daí o aumento de mortes, suicídio, pessoas se matando, pessoas perdendo a razão de viver, não querendo mais viver. Daí o nível de depressão aumentando. Então, enquanto a nossa geração cresceu tecnologicamente, cientificamente, mas também cresceu no vazio existencial, na busca de sentido de viver, as pessoas perderam o sentido de viver, porque o mundo tragou as pessoas com as coisas desta vida. E hoje as pessoas buscam conquistas materiais que não saciam a sua sede interior, a sua sede da alma e no espírito, que só Deus pode suprir de fato. Queridos, embora sejamos uma geração que se destaca das outras por ultrapassar limites nunca alcançados, mas nunca presenciamos tanta desgraça, tanta miséria, tanta pobreza. Quanto mais o mundo cresce, mais a pobreza aumenta. Daí nós estamos vendo na pandemia pessoas morrendo de fome, porque a desgraça também aumentou, a miséria, a destruição. Essa é a realidade. As coisas cresceram, mas ao mesmo tempo, as coisas ruins da vida nesse mundo também cresceu. E é hora da gente analisar o tempo em que nós estamos vivendo. Sabe, ao mesmo tempo que temos tudo diante dos nossos olhos, há uma profunda ou um profundo desejo de sentido de viver, porque as almas estão famintas e vazias. Por isso Jesus disse: eu sou o pão da vida, e quem crê em mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Jesus chegou também numa geração sedenta, vazia, oprimida pela lei, e hoje nós estamos vivendo dentro dessa nossa realidade, pessoas sedentas, pessoas andando errantes pela vida, sem o real sentido de viver. O vazio existencial da vida das pessoas é algo que tem percebido a humanidade. Desde quando Adão pecou, lá no Éden para cá, esse vazio da presença de Deus se tornou real na vida das pessoas. Sabe, queridos, durante o seu ministério na terra, Jesus olhava para as pessoas e enxergava muitas coisas nas pessoas. Ele via a necessidade das pessoas, ele via o sofrimento das pessoas, mas sabe o que mais inquietava Jesus, queridos? É que ele via o vazio existencial que havia naquelas pessoas. Pessoas eram curadas, mas elas iam, e muitas vezes elas se perdiam, elas estavam vazias de Deus. E a trajetória de Jesus foi marcada por muitos milagres. Enquanto ele olhava as pessoas vazias de sentido de viver, mas ele caminhava e ele ia realizando os milagres na vida das pessoas, mas um propósito maior dele de fato era tirar esse vazio existencial que as pessoas sentiam. Esse era o propósito de Jesus e ainda é hoje. E eu quero te dizer, Jesus quer gerar um sentido de vida na tua vida. Jesus quer mostrar para cada um de nós que a vida tem sentido quando nós estamos dependendo dele. Sabe, queridos, ele disse: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Jesus não veio dizendo: eu vim para que você tenha um carro novo, Eu vim para que você tenha uma casa nova. Eu vim para que você tenha um emprego maravilhoso. Eu vim para que você tenha filhos maravilhosos. Jesus não veio para dizer isso. Ele veio para dizer: eu vim para que tenham vida. Vida dentro de si. Vida abundante, vida com sentido. E eu creio que uma das grandes oportunidades que nós temos nesse momento da pandemia é encontrar o sentido de viver, que está em Deus, que está em Cristo Jesus. Eu creio que essa é uma das maiores oportunidades para a humanidade parar e se voltar para Deus e poder experimentar a vida na forma como Deus quer que nós experimentemos. Jesus se preocupou com o corpo das pessoas. Ele olhava para as pessoas e ele fez muitos milagres. Quero te lembrar alguns. Ele curou aquela mulher que estava curvada por 18 anos. Aquela mulher não tinha sentido de viver e ela olhava para baixo. Ela não conseguia olhar para cima, olhar para Deus. Sua visão era curta da vida. Quantos estão vivendo com uma visão curta da vida, porque não olham para cima, para Deus, só olham para baixo? E Jesus olhou aquela mulher, e ele endireitou aquela mulher. Ela deixou de estar curvada, e ela se levantou, e ela pôde olhar para cima, olhar para a vida, porque Jesus se preocupou com as pessoas, com o corpo das pessoas. Ele curou o homem que tinha a mão atrofiada. A mão daquele homem era inútil, e ele olhou aquele homem e disse: esse homem precisa ser curado. E ele foi no dia de sábado e curou aquele homem que tinha a mão atrofiada. Jesus endireitou as pernas imóveis de um paralítico que tinha 38 anos, que estava diante do tanque de Betesda, tentando entrar ali para ser curado. Mas Jesus chega e olha para aquele homem, e ele cura aquele homem. Ele se levanta e ele pega a sua maca e vai para casa curado. Jesus chegou curando as pessoas, e eu creio que até hoje ele tem esse poder de fazer isso. Jesus restituiu a orelha de um homem quando Pedro cortou ela. No momento que Jesus foi encontrado para ser crucificado, ser levado para ser crucificado, Pedro levantou a bainha e cortou a orelha do homem. Jesus na mesma hora pegou a orelha do homem e ajeitou, e o homem estava curado. Jesus veio para curar as pessoas também, e ele se preocupou com o corpo das pessoas. Mas Jesus não só se preocupou com o corpo das pessoas, Jesus se preocupou com os transtornos que Satanás produzia nas pessoas. Ele sabia do poder que havia em Satanás. Ele sabia o quanto Satanás era capaz de destruir uma vida. E aí ele encontrou aquele homem de Gadara, aquele homem que morava nos sepulcros, e ele vai e liberta aquele homem. E Jesus mostra que ele queria também libertar as pessoas do jugo da ação maligna, porque está escrito que o diabo anda ao nosso derredor, bramando como leão, querendo nos tragar. E a Bíblia diz: resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Então Jesus se preocupou com os transtornos que o diabo poderia gerar nas pessoas. Terceiro lugar, Jesus se preocupou com os sentimentos das pessoas. Quando Jesus chegou nesta terra, ele chegou como gente, como homem, como pessoa, e ele sentiu as nossas dores. Ele sofreu as nossas dores, diz lá em Isaías. E ele se preocupou com o sentimento das pessoas, ele confortou a viúva de Naim. Quando ele entra naquela cidade, e a viúva vinha para enterrar o seu filho, ele vai lá e ressuscita o filho da viúva, porque ele, a Bíblia diz que ele se sensibilizou com o choro, com o sofrimento daquela viúva. E Jesus fez isso. Jesus enxugou as lágrimas de Marta e Maria, quando ele chegou e Lázaro estava morto. Jesus chegou ao ponto de chorar, porque ele se sensibilizava com as pessoas. Esse é Jesus que ainda se sensibiliza por nós e conosco. Mas não fica aí, queridos. Jesus tirou o peso da culpa do pecado na vida das pessoas. Enquanto ele estava aqui no mundo, ele via as pessoas oprimidas, as pessoas estavam com o peso da culpa do pecado, e ele vem para libertar as pessoas desse pecado. Jesus encontrou aquela mulher pecadora, que lavou os seus pés com suas lágrimas e enxugou os seus cabelos. E aquela mulher se sensibilizava ali com Jesus, e ela estava ali, e os discípulos repreendiam, e aí Jesus disse: não, o que ela fez será lembrada enquanto tiver vida. Jesus se sensibilizou quando ele aliviou o choro de Maria Madalena. Esse é o nosso Jesus. Mas Jesus também tirou o peso do pecado da mulher adúltera, quando ela foi pega praticando adultério, e o jugo da lei oprimia as pessoas. E aí Jesus vem, e ali perto daquela mulher, estava ali a ponto de ser apedrejada, e aquelas pessoas acusando aquela mulher, e Jesus, ele tirou o peso da culpa do pecado daquela mulher. Ele disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E depois ele virou para a mulher e disse: mulher, teus pecados estão perdoados, vai e não peques mais. Esse é Jesus, esse foi o Jesus que viveu entre nós. Mas diante de todos esses relatos que Jesus fez, queridos, é onde eu quero chegar com você, para você repensar a vida hoje, com a presença de Jesus hoje, que antes de qualquer coisa, antes de qualquer milagre realizado, Jesus observava o que estava por detrás do sofrimento das pessoas. Essa era a verdade. Enquanto as pessoas estavam ali querendo um milagre, enquanto hoje as pessoas querem milagres naturais, visíveis, Jesus está olhando o que está por detrás de tudo isso. Há uma força maligna por detrás de tudo isso, dominando as pessoas. E sabe, queridos, Jesus observava o que estava por detrás do sofrimento das pessoas, era o vazio de Deus. As pessoas estavam caminhando sem Deus, a ausência de Deus. Jesus enxergou o vazio existencial. Basta lembrarmos do jovem rico. Era um jovem rico, tinha tudo. Sabe os mandamentos? Sim, Senhor, sei. Não matarás, não adulterarás. Jesus se admirou daquele jovem, mas ele viu por detrás daquele jovem o vazio existencial, porque aquele jovem estava preso com as coisas desta vida. Depois tem aquele outro caso do homem que fez um monte de celeiros e disse: agora eu vou me deitar e descansar. E a Bíblia diz: e amanhã alguém perguntará sobre a tua alma, e o que você dirá? Jesus observava esse vazio. E sabe, queridos, esse vazio ainda acontece hoje. quando as pessoas estão perdendo coisas. Nós temos visto pessoas que perderam seus empregos, são desesperadas, e ninguém está aqui dizendo que não tem razão de estar, mas não há motivo de perder o sentido de viver. E quando a gente começa a experimentar o sentido da vida, as perdas não vão destruir as nossas vidas. E Jesus olhava isso. Ele sabia. Quando Nicodemos chegou à noite, perguntou para ele: Senhor, que farei para herdar a vida eterna? Jesus disse: Nicodemos, Nicodemos, se tu não nascer de novo, tu precisa nascer de novo. E sabe, queridos, muitas pessoas precisam nascer de novo, nascer de Deus, para poder experimentar o sentido de viver, sabe? A sede de conhecer o dom de Deus, de beber da água que tira o vazio existencial, estava na mulher samaritana. Ela estava ali no poço, ela estava querendo beber a água que sacia o corpo. Jesus diz: te darei a água para que sacia e te dá a vida, para saciar a tua vida eterna, a água da vida eterna. Jesus queria dar o sentido de viver para as pessoas. E sabe, muitas pessoas, por estar vazias desse Deus, desse vazio, ou estar com esse vazio, muitas pessoas, por não ter uma convicção da existência de Deus, elas não estão sabendo lidar com as perdas, e elas estão morrendo, elas estão sendo destruídas, e não é pelo vírus, não é pela Covid. Elas estão morrendo interiormente, porque a dor, queridos, da perda, sem Deus ela mata, mas a dor da perda com Deus, ela fortifica para a gente continuar caminhando. Eu li um texto hoje, interessante demais, escrito pelo pastor Caio Fábio, até um texto foi enviado pela pastora Nazaré, e esse texto foi extraordinário para mim. Eu nunca vi ninguém falando sobre a perda de um filho como Caio Fábio. E aí ele tem uma frase nesse texto que eu fiz questão de trazer aqui para ler, sobre a perda, sobre o morrer. Porque às vezes para a gente, o morrer acabou tudo, mas não é verdade, queridos. Quem tem Jesus, passou da morte para a vida. Glória a Deus. E ele diz o seguinte: segundo Deus, morrer não é mal. E ele está falando do morrer físico. E ele diz: segundo Deus, morrer não é mal. Mal é viver sem vida, sem sentido, sem Deus e sem esperança. E essa é a verdade, queridos. Às vezes nós achamos que a morte destrói tudo. Não, queridos. O verdadeiro mal é esse que ele diz: mal é viver sem vida, sem Deus e sem esperança. E eu quero deixar essa palavra para você: a morte não é o fim. Ainda que a gente perca tudo nesta vida, até a nossa morte, mas se nós estamos em Cristo Jesus, nós temos a vida eterna. Esse é o grande propósito de Deus para nós. E tem muitas pessoas famintas, sedentas desse sentido de viver, queridos. E nós não podemos deixar que a morte venha destruir a nossa história, o propósito que Deus tem para nós. Se perdemos alguém, choramos, nos entristecemos, sim, mas precisamos continuar, porque um dia, queridos, tudo isso vai passar, e todos nós estaremos na glória com Deus. lá em Mateus, no capítulo 9, versículo 35, gostaria, Mateus não, é Mateus, capítulo 9, eu gostaria de ler esse texto com você, Mateus capítulo 9, o versículo 35, diz o seguinte: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino, curando todas as enfermidades e doenças. Esse era Jesus. Ao ver a multidão, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas. Jesus viu que havia algo muito maior por detrás das enfermidades e doenças. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. E aqui nós vemos que Jesus, ele se preocupava com as pessoas, ele tinha compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas. E esse é o estado de muitas pessoas hoje: estão aflitas, desamparadas, perderam filhos, perderam pais, perderam esposos, perderam esposas, famílias totalmente destruídas. Mas sabe, queridos, Jesus mostra que teve compaixão daquela multidão, porque a vida das pessoas estava faltando a presença de Deus, de fato, que dá sentido à existência e ao sentido da gente estar aqui na terra. E sem Jesus, querido, a alma fica faminta. Sem Jesus, a gente tem uma sede que nunca acaba, porque só Jesus pode saciar a nossa sede de viver a vida com sentido. Sem Jesus, a alma fica faminta e pode buscar comida naquilo que é amargo. Quantas pessoas estão buscando sentido de viver em coisas amargas, coisas que não têm valor e sentido. Há um Provérbios 27:7 que diz que a alma farta pisa o favo do mel, mas a faminta, todo amargo é doce. E tem muitas pessoas famintas, estão buscando o sentido de viver nas coisas desta vida, e aí o amargo se torna doce. Isso era uma pura ilusão. E eu quero deixar essa palavra para você: se você está faminto, se você está sedento, esse sentido de vida, esse saciar da tua sede, da tua fome, você vai encontrar em Deus, em Jesus, porque só nele nós encontramos o sentido de viver. E eu tenho visto pessoas estão se entregando, porque perderam muitas coisas, elas não querem mais viver. Enquanto Deus está dizendo: se você crer, verás a glória do Senhor. Se você crer, verás a glória do Senhor. É muito maior do que essas coisas que nós estamos vendo, visíveis. Lá em Isaías 29:8 diz que sem Jesus a vida será como o faminto que sonha, que está a comer, mas quando acorda sente a alma vazia. Quantas pessoas dormem famintas, famintas de sentido de viver, de alegria, de esperança, mas quando acorda a alma está vazia, e ele continua a viver nesse vazio existencial. E o sentido da vida, querido, está em entender o propósito de Deus para nós. E o propósito de Deus para nós, queridos, é vivermos para a glória dele. Lá em Isaías diz que nós somos feitos para a glória de Deus, na terra e nos céus. Nós fomos feitos para a glória de Deus, na terra e no céu. E assim tem que ser o sentido da nossa vida, queridos. Jesus é a única esperança para a alma sedenta e faminta. Eu sou o pão da vida, e aquele que vem a mim terá fome, não terá fome, e quem crê em mim, jamais terá sede. E eu quero deixar essa palavra para você. Se concentre no sentido de viver. Tire a vista dessas coisas visíveis e centralize o teu coração em Deus. Levanta os teus olhos para cima e diga: o meu Redentor vive, como disse Jó, diante de tanta desgraça. Aquele homem, diante de tanta perseguição dos seus amigos, ele disse: o meu Redentor vive, porque ele olhava para cima. Ele conhecia o poder de Deus. Ele tinha o sentido de viver, a ponto de dizer: antes eu te conhecia de ouvir falar, hoje os meus olhos te veem. Esse é o nosso Jesus, querido. E eu quero deixar essa mensagem para você, a mensagem de encontrar o sentido de vida que está em Jesus. Dependa de Jesus para tudo, queridos. Dependa de Deus para tudo na vida. Coloque Ele como Senhor da tua vida, faça dEle a tua razão de viver, e ainda que a morte chegue, você terá vida, e vida em abundância. Amém, queridos? Eu quero orar com você, quero convidar você a se juntar com a sua família aí, para a gente orar e dizer para Deus: Deus, nós queremos de fato viver um sentido de vida, nós queremos viver na esperança de que um dia todos nós estaremos contigo na glória, e que tudo isso aqui vai passar, que será transformado, porque tu és o soberano. Diante de tanta tristeza, de tanta dor, de tanto lamento, mas existe uma razão de vida maior, é Deus, querido, é aquele que nos fez, que nos criou, e Ele nos criou para a sua glória, e Ele está conosco, querido. Deus está aí na tua casa, Deus está contigo. Você que chora a perda de um ente querido, Deus está contigo. Você que chora a perda do seu marido, Deus está contigo. Você que chora a perda da tua esposa, Deus está contigo. Você que chora a perda dos seus filhos, Deus está contigo. E você precisa levantar a cabeça e crer em Jesus quando Ele diz: aquele que tem sede, esse pode me buscar, e eu darei água da vida, e ele viverá eternamente, porque tudo passará, e nós estaremos com Deus soberano. Pai, obrigado, Senhor, obrigado porque, a despeito de tudo que está acontecendo, Pai, talvez contra os nossos entendimentos mentais, intelectuais, talvez sem explicações lógicas, porque a vida é assim, Senhor. Mas hoje, Pai, nós queremos te dizer, Pai, que tu és o sentido da nossa vida, que tu és a razão do nosso viver, Pai, e que tudo isso que nós estamos vivendo, hoje nesse período, no mundo todo, Pai, não é maior do que a realidade de que tem uma vida eterna nos esperando, Pai, e essa vida eterna vem de ti, Senhor, está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E eu te louvo por isso, Pai, e eu oro por todos aqueles que sofrem agora, Eu oro por aqueles que estão lutando nos hospitais para sobreviver. Eu oro por aqueles que estão entubados, Senhor. Eu oro por aqueles que já partiram e os seus parentes estão sem saber como viver. Eu oro pelos seus parentes para que o Senhor sustente e levante, Senhor, para continuar vivendo, Pai. Oh Deus, tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia, abre o nosso entendimento, Pai, para que a gente entenda de fato que a vida é muito maior do que isso que nós estamos vivendo aqui na terra. E eu te louvo por isso, Pai. Eu oro para que o Senhor sacie as vidas que estão sedentas e famintas, Pai, famintas de sentido de viver. E eu oro para que o Senhor toque, onde quer que estiver agora, nos hospitais, em casa, Pai, em qualquer lugar, Senhor, toca com Teu poder, meu Pai, e restaura essas vidas, para continuar vivendo, Pai, experimentando o sentido maior da vida, que é Jesus. Muito obrigado, Pai, obrigado por essa noite, obrigado pela Tua graça maravilhosa nas nossas vidas. Eu abençoo cada família, Pai, cada pai, cada mãe, cada filho. Eu abençoo e declaro a bênção do Senhor, declaro a proteção do Senhor, Pai, o livramento, Pai, de cada um, Senhor, e que seja feita a Tua vontade, Pai, nas nossas vidas, Senhor, porque a Tua vontade é perfeita, é maravilhosa. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus, amém. E amém.